Olá, eu sou o Pedro Neves, falo aqui do Rio de Janeiro, apresento o Cultura Transviada, que é o podcast do Instituto Sal Diversidade, para falar sobre cultura, diversidade e artistas LGBTQIA+. E queria dizer que o Sal Diversidade é um lugar que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Nesse mundo tão violento e triste que a gente vive, é cada vez mais importante ter um espaço em que a gente possa escutar, aprender e compartilhar as nossas vivências. Ouvindo o Sal Diversidade e apresentando Cultura Transviada, eu aprendo demais. Eu tenho uma sensação maravilhosa de que eu não estou sozinho no mundo. Obrigado.
Começando mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast para todas as diversidades. Hoje é dia 21 de agosto de 2021, nós gravando aqui das nossas casas, quarentenados. Estamos toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast e todas as quartas-feiras no Jornal da USP. Beijo, pessoal do Jornal da USP. Eu, Mário César Vilhena, converso com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
Tô bem, Mário. E você, como é que você tá?
Estou com saudades de você.
Olha só, que sábado de sol, um dia gostoso que está hoje. A gente vai receber dois amigos que são nossos companheiros no Instituto Sal Diversidade, que são Saulo Siasca, médico psiquiatra, e Andréa Erkovits, médica pediatra e biatra. Bem-vindos mais uma vez para o nosso programa, gente.
Obrigada, Vivi. Obrigada, Mário, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Saulo, também.
Obrigado, obrigado, Vivi, obrigado, Mário, Andréa. Vai ser um prazer. Um beijo para todo mundo que está escutando a gente.
Vou pedir para cada um de vocês, André e Saulo, falarem um pouco sobre si, porque já faz vários episódios que vocês estiveram aqui. Então, contem mais para a gente, para quem está ouvindo, um pouco sobre o trabalho de vocês, gente.
Eu sou pediatra e pediatra. Eu trabalho tanto em assistência no consultório como dando aulas. Eu sou professora convidada da Faculdade do Einstein, dou aulas também em outras universidades. Trabalho bastante com a temática LGBT, com inclusão de crianças e adolescentes LGBT. Sou voluntária no Antigos, que é um ambulatório que faz acompanhamento de crianças e adolescentes trans no HC. Sou coordenadora de saúde da Aliança Nacional LGBT e da ONG Mães pela Diversidade. Junto com o Saulo, com a colaboração de vocês, editei e escrevi junto um livro que chama Deu branco Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Enfim, eu tenho trabalhado bastante voltada ao ensino de educação em saúde LGBT.
Muito bom, Saulo.
Bom, eu sou médico psiquiatra, psicodramatista, ator. Eu trabalho em consultório como psicoterapeuta e também psiquiatra clínico. Eu sou coordenador da pós-graduação em psiquiatria Sanar e também coordenador da área da saúde da Aliança Nacional LGBTI+. Né? Também editorei o livro junto com a ajuda de vocês. E eu trabalho como professor de saúde LGBTI+ em vários lugares, né? Vários cursos de graduação, pós-graduação, na internet e também. Tive bastante experiência, né, dentro do Antigos, 2010 a 2021, no atendimento de criança, adolescente e trans, atendo bastante adolescente. Já falar um pouco disso hoje, né, Vivi e
É isso
Mário?
aí, isso aí. Esse é o tema de hoje. A gente queria discutir hoje o tema do bullying, né? Inclusive, a gente teve recentemente um evento muito triste, né? Do caso do Lucas, um adolescente de 16 anos, que cometeu suicídio depois de sofrer vários ataques pela internet, né? E esse caso acabou gerando muita discussão importante sobre esse tema. Por isso, o nosso convite. E aí, eu queria começar perguntando para a Andréia. O que é bullying, Andréia? Esse evento, né, esse fenômeno que a gente fala tanto, qual que é a definição dele? De que formas ele ocorre?
Bullying, ele é um ato de agressão que vai acontecer de forma repetitiva contra uma mesma pessoa. Ele pode ser cometido por uma única pessoa ou por vários agressores, que inclusive é uma coisa que acontece de uma forma, digamos, contagiosa, né? Uma pessoa começa com uma brincadeirinha, com uma provocação, os outros acham legal, acham engraçado, e também passam a praticar esse ato. Ele pode ser realizado de uma forma evidente, na frente de outras pessoas, ou de uma forma discreta, por cutucadas, por mensagens, por bilhetinhos, sempre praticado contra pessoas que têm alguns perfis, depois eu posso falar um pouco disso. Fala-se muito do bullying na escola, mas ele pode ser praticado em qualquer lugar onde existe esse contato interpessoal. Então, pode ser no clube, pode ser em centros religiosos, pode ser na rua e virtual também, né? Hoje, o caso do Lucas foi um caso de cyberbullying. E a agressão, Vivi, ela pode ser tanto física, né? Então, chutes, empurrões, tapas, como verbal, onde se usa muito palavrões, xingamentos, insultos, mas também, muitas vezes, não verbal, que vai para um lado emocional. Então, não é tão claro assim o palavrão, mas uma exclusão, aquele adolescente que nunca é chamado para nada, ou que ficam sempre perseguindo por alguma determinada característica que ele tem. Né? Ou existe também uma outra forma, que é começar a inventar coisas a respeito desse adolescente, né? Boato, começa a se espalhar mentiras, ou às vezes verdades, mas verdades que são colocadas de formas deturpadas e pejorativas, e que vão fazer com que essa pessoa tenha também danos morais.
Eu completaria um pouco a definição da Andrea, né, sobre o conceito jurídico de bullying, porque ele pode... É um conceito guarda-chuva que ele pode abranger alguns outros tipos jurídicos e tipos penais. E quando ele tem efeitos sobre a honra da pessoa, como a Andrea falou, né, sobre a vida sexual da pessoa, ou sobre a personalidade da pessoa, ou sobre o patrimônio da pessoa, ou sobre a saúde da pessoa, ele se configura crime. Então, em alguns aspectos, André colocou muito bem, que pode é difícil a gente ver, mas em muitos aspectos, quando, por exemplo, a gente quebra o celular de uma pessoa, né, isso é muito comum na escola, né, jogar o celular na privada, ou quando a gente agride com chutes, ou quando a gente expõe a foto das pessoas nuas, isso é crime. E aí a gente entra numa outra esfera que, quando é cometido por uma pessoa maior de 18 anos, ela é punido com os rigores da lei, inclusive em alguns deles com pena restritiva de liberdade. Quando a pessoa é menor, ela é tutelada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente está num assunto urgente, grave, e que vem acontecendo com reincidência no nosso país, ainda mais com a pandemia, né?
Mas, Mário, agora que você tocou nesse assunto, é possível ter algum tipo de punição se é uma pessoa menor que 18 anos que praticou o bullying?
Crianças e adolescentes, então criança, de acordo com a ECA, são pessoas até 14 anos, adolescentes entre 14 e 16, elas só vêm medidas socioeducativas. Então elas podem, desde fazer algum tipo, ser obrigadas a fazer algum tipo de curso, terapia, terapia psicossocial, até elas sofrerem um tipo de pena que é restritiva de liberdade, mas ela não vai para a cadeia, entre aspas, para tentar ficar bem didático e simples. Ela vai para um local, para um abrigo específico para jovens e adolescentes.
E essas características, André, que você começou a contar, né, que são alvo frequente de bullying, quais que são as mais frequentes na experiência de vocês, né? Acho que tanto o Saulo quanto a Andrea atendem adolescentes, crianças, adultos jovens ou pessoas mais velhas que sofrem bullying, né? Quais são os principais alvos?
Eu atendo criança e adolescente e o que eu vejo mais, assim, jovens muito tímidos, né, mais quietinhos, num canto, que não fazem parte de nenhum grupo muito fortalecido, muitas vezes são alvo. Alunos novos, né, entrou num carinha novo, um rosto novo, né, ali naquela escola, essa pessoa vai ser testada, e dependendo da reação dela, ela pode virar alvo frequente, né, se for uma pessoa que se mostra sensível a essas agressões, ela vai acabar se tornando vítima frequente, ou se for uma pessoa que encara de frente esses agressores, eles já veem que com esse não vai rolar e aí não fazem, né? Pessoas, bons alunos, por incrível que pareça, né? Aquela pessoa que é boa aluna, eles chamam, né, os nerds, sofrem muito bullying, né? O que deveria ser, sei lá, né, não digo vangloriado, mas que é uma boa característica de uma pessoa, ela passa a ter vergonha de ser uma boa aluna, de ser nerd, e muito pessoas que fogem do padrão, né? Pessoas que, né, a gente sabe que criança e adolescente, principalmente adolescente, eles estabelecem, não verbalmente, mas no comportamento, certos padrões, até porque é tanta mudança nessa fase da vida, que eles acabam sentindo que têm que seguir padrões para saber que estão indo no caminho certo. Então, eles, pessoas que fogem um pouco a esse padrão, seja físico, seja no comportamento, eles são mais alvos de bullying. E aí entra, de novo, o caso do Lucas, né, uma pessoa, um jovem LGBT, que é membro de uma minoria, ou seja, foge dessa padronização da adolescência, no nosso caso, numa sociedade muito preconceituosa, e acabam sendo grandes vítimas também de bullying. Né? Saulo, que você tem, complementa.
Então, eu comentar um pouco sobre essa questão da diversidade, né? Você falou do padrão, mas eu concordo com tudo que você falou. Eu fiquei só numa dúvida se o Lucas é LGBT. Eu vi lá o vídeo, né, que ele tava tendo uma expressão de afetividade com outro menino no vídeo, né? E que, gente, não necessariamente precisa ser LGBT também para ter uma expressão de afetividade com outro menino, né? Mas ok, também é LGBT. Existe muita forma de um olhar, né, de características de alvo de bullying quando a gente vai olhar para pessoas que são diferentes. Então, diferença de corpo, nariz diferente, nariz maior, nariz menor, boca maior, boca menor. Então, as pessoas começam a se constituir por padrões, o que é considerado o normal. Então, se constrói o normal dentro daquela micro-sociedade, que é dentro da escola, muitas vezes, ou dentro daquele grupo. E todo mundo que foge desse micro normal, ou que tem algo maior ou menor, sai desse padrão e vai sofrer algum tipo de represália do grupo. Porque o grupo, ele se funde, né? Tem uma coisa de uma fusão grupal, em que as pessoas todas elas podem pensar igual, elas pensam da mesma forma, elas têm que agir da mesma forma, às vezes no momento da adolescência. E se alguém sai disso, sofre algum tipo de represália. A gente vê com muita frequência, né, Andréa? Pessoas LGBTQIA+, pessoas, crianças com vivências de variabilidade de gênero, né? Uma criança que tem uma expressão de gênero, por exemplo, nasceu com um pênis, é mais feminina, ela sofre muito, né? Vai sofrer tanto dentro de casa, como na família, como na escola, esse olhar desse comportamento variante, esse comportamento que não era para ser. Quando você diz, já dentro de uma sociedade, né, que é entendido como pessoas LGBTQIA+, são pessoas, de alguma forma, diferentes, piores, né? Não é diferente melhor, né? É diferente pior. Então, ser lésbica, então, não se reproduz. Gay não se reproduz. Ou são promíscuos. Vai se reproduzindo estigmas e preconceitos dentro de um processo discriminatório. Quando você tem lá um adolescente que começa a sair um tanto disso, ele muitas vezes nem sabe que é LGBT, mas começa a sofrer o olhar de alguém que viu, identificou alguma coisa que é diferente e meio que fala para essa pessoa, começa a xingar de gay, começa a xingar de lésbica, xingar de boiola, viado, né, e outros xingamentos até, né, bem, bem pejorativos. Isso vai minando a confiança da pessoa. E, né, a gente vai falar um pouquinho depois, se vocês quiserem, de experiências próprias, mas sim. Vou lembrando de momentos assim, dessas exclusões, em que você, de repente, ninguém fala com você, porque você fez algo que não era para fazer, ou porque a líder do grupo foi contaminada, ou foi acuada e coloca as pessoas contra. Então, tem muita violência dentro desse ambiente, e, ao mesmo tempo, uma sensação de que isso fica alheio aos professores, aos funcionários da escola, que não têm políticas anti-bullying, não sabem como lidar com isso, não procuram por isso e também se ausentam da responsabilidade, né?
A gente vai discutir esse assunto também, porque a escola realmente tem um papel importante. Era um dos temas que a gente já tinha, inclusive, listado aqui, Saulo. Sabe o que eu queria fazer um comentário? A gente teve o lançamento recentemente, né, de um dos episódios do Cultura Transviada, que foi o episódio gravado com a Valéria Barcelos, uma mulher trans, né, e ela contando, e eu acho que isso se aplica para todas as diferenças, né, todas as minorias aí que a gente está citando que são alvo de bullying. Olha que brilhante a frase, gente, ela falou o seguinte: existe um problema muito grave para a saúde das pessoas trans, que é negligenciado com frequência, que é a saúde mental das pessoas cis. Olha que brilhante. Porque realmente, né, assim, sei lá, 90% dos problemas das pessoas trans é a violência que vem de fora, né, contra elas. E acontece um caso de violência, por exemplo, no caso do Lucas, né, o Lucas cometeu suicídio, mas na verdade foi uma violência, quase, né, um assassinato isso que acontece, né? E aí quando...
Gente, usou o termo, foi suicidado, né?
Exato, exato. E aí acontece isso, vem perguntar pra gente, vem perguntar pra pessoa trans, vem perguntar pra galera militante, nossa, qual a sua opinião, o que, que você quer, né? E aí o que a Valéria traz é o seguinte: gente, vai perguntar pra galera hegemônica aí, são eles que fazem essas coisas, né? Então, realmente, a gente precisa olhar para o externo e para esse mundo fundido de pensamento preconceituoso e que acaba agredindo as pessoas, né, Saul?
Não, eu concordo, Vivi, porque assim, né, quando a gente fala de estresse de minorias, esse conceito, a gente fala dessas experiências externas que, sim, muitas vezes na adolescência, lá na infância, as pessoas começam a se constituir e elas começam a se constituir na diferença. Então, ok, eu sou menino, porque menino faz isso, 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 homens têm que agir dessa forma, e muitas vezes começam já a reproduzir machismo nessa fase. E aí, ser menino é tudo que não é ser gay. Então, não posso ser nada do que é identificado como feminino ou gay, e gay é feminino. Então, as coisas se conectam, eu preciso tirar isso de mim de todas as maneiras. Como é que eu faço para tirar isso de mim? Achando um alvo que seja o mais, melhor candidato, um menino mais afeminado, e colocando tudo para cima dele, porque aí pronto, está longe de mim. Então, eu concordo, assim, sim, precisa olhar muitas vezes para essas experiências de discriminação que são ensinadas dentro desse patriarcado, dentro do machismo, como que as pessoas têm que se constituir. Eu brinco um pouco, parece que você ser homem é uma experiência de você ter que brincar, sabe aquela brincadeirinha do ovo na colher? Aquela gincana? Você tá lá, coloca o ovo na colher. Pronto, você tem pinto. Esse ovo pode cair a qualquer momento. O que, que vai cair? A sua masculinidade. Então você precisa passar a sua vida com aquele ovo naquela colher e não deixar cair. O que, que faz cair? Você tá do lado de uma pessoa cujo ovinho já caiu, afeminada. Você ser amigo de uma pessoa dessa. Você fazer um vídeo brincando de dar beijinho. Acabou, caiu, e se caiu, quebrou, quebrou para sempre, porque você precisa defender muito. Se você é uma pessoa que ficou a vida toda defendendo isso, e aí você encontra uma pessoa que, amigo, ninguém mais está brincando disso, acabou, está muito fora essa brincadeira, você vai se revoltar, porque você se prendeu a vida toda. Essas pessoas que são muito revoltadas com a liberdade dos outros, são pessoas que se prenderam a vida toda, e não permitem a liberdade do outro, porque aí vem culpa. Como é que eu fiz isso comigo e você está podendo ser livre? Né? Então a gente tem que falar, sim, da possibilidade, do quanto as pessoas tiveram que se reprimir e passam a reprimir os outros, né? E se reprimem e sentem medo e acabam reprimindo os outros. Então é um comportamento em círculo vicioso.
É super importante isso que o Saulo falou, né? Aquela fala de que eu acho um alvo para me distanciar daquilo que eu não posso ser, né? Então, com o passar do tempo, a gente acaba vendo que muitas pessoas que praticaram o bullying são pessoas que se identificavam com aquela pessoa, mas queriam, de alguma forma, mostrar para a sociedade que estavam distante daquilo. Né? Algumas vezes são pessoas que realmente rejeitam totalmente aquilo que eles estão violentando, né? O que aquela pessoa representa, mas muitas vezes é o contrário, uma identificação que ela não admite ser identificado como igual e detona o outro para mostrar, ó, eu sou totalmente diferente disso.
É, acho, além do jovem LGBTQIA+, né, a mulher, né, o Saulo começou, no começo da fala dela, ele falou, né, a pessoa que tem na constituição, né, da adolescência, Andréa, a constituição do corpo, né, Andréa Beatra pode explicar até melhor, e até aquelas pessoas que são dissidentes de corpo, pessoa que é gorda, né, tipo, que não é o menino do futebol saradinho, loirinho, é a menina que o peito começa a crescer, né, a pessoa começa a ser, na minha época era aloprado o nome, não sei se usa isso, mas deve ser, começa aloprado pelos coleguinhas, e é uma coisa muito cruel. E uma coisa que tem que ser dita é que tem a pessoa que faz e tem a pessoa que deixa fazer. Você, coleguinha, que está deixando seu amiguinho fazer, é tão culpado quanto, assim, pelo outro que acabou se suicidado por esses atos.
A gordofobia é realmente, faz com que muitas pessoas que tenham alguma diferença de corpos, essa padronização da magreza como beleza e sucesso, né? O gordinho acaba sempre sendo alvo de bullying em qualquer faixa etária, né? Isso não tem.
Você sabe que uma vez atendi uma pessoa, um garoto de 14 anos, estava super mal, porque ele estava na escola, isso foi antes da pandemia, estava na escola, e ele chegou lá e tinha um outro moleque levando porrada dentro do banheiro por dois. E ele conhecia esses dois. Só que os dois estavam batendo no menino, porque o menino era feminino, era afeminado. E aí, eles olharam, ele entrou na cena, e eles olharam para esse meu, né, para a pessoa que eu estava atendendo, e falaram assim, ó, você vai bater ou você vai levar? Porque se você não bater, é porque você está do lado dele, é porque você é gay também. Então você vai ter que bater. E ele teve que bater, né? E aí ele chega para mim, mal, culpado, chorando, porque teve que bater no menino para não levar porrada, porque senão ele seria gay também. Ou ele levaria porrada também, porque defendeu o gay. Então, veja que essa violência, ela transcende, às vezes, o alvo e a pessoa, né? Outras pessoas que estão lá, às vezes, ao não fazer nada, levam, e às vezes são obrigadas a serem violentas para também não levar.
A música de hoje é Tu e o Solamento.
Muito negativa, muito imbecil. Eu posso ser muito otimista, muito sorridente, muito varonil. Eu posso ser a rainha do planeta, o príncipe encantado, a vilã da novela. Eu posso ter.
A gente está conversando hoje com André Erkovits, com Saul Ciasca, sobre bullying, um assunto super importante. Estou aprendendo muito aqui com essa conversa e queria dar continuidade aqui perguntando para o Saulo. Que hoje em dia dá a impressão, né, Saulo, que esse bullying no ambiente da internet parece ser talvez até mais relevante, né, com um tipo de violência mais direta e tal. O que, que é que existe, Saulo, no ambiente virtual que pode favorecer o bullying?
Você sabe que na internet existe um efeito, que até Yang tem um autor que escreve sobre isso, que é o efeito desinibidor online. Que ele traz alguns pontos do que acontece na internet. Então, veja, tem um anonimato, né? A maior chance das pessoas estarem anônimas, e aí, ao estar anônimas, elas podem falar o que elas quiserem, soltar os demônios, com uma ideia de que não existe, vai ficar tudo impune na internet. Tá? Tem a conveniência, é mais fácil, está mais conectado, tem uma ideia de escape, de invisibilidade, né? As pessoas às vezes perdem os limites entre si e o outro dentro da internet, né? É muito difícil de você ver na internet, mesmo conversa de WhatsApp, né? Exatamente o que a pessoa está sentindo quando ela escreve. Então, quando você lê o que você está sentindo, você interpreta com que o seu sentimento, não exatamente o sentimento da pessoa que está escrevendo. Isso gera uma desconexão também. E as pessoas, muitas vezes, dentro da internet, elas sentem que elas podem explorar esses lados mais obscuros de si mesmas em cima dos outros, né? Por conta do anonimato. Isso, acredito, né? Eu sou um pouco mais otimista, acredito que isso vai melhorar, porque a gente já tem vários recursos de tornar pessoas anônimas, não anônimas, né? De poder descobrir o que está acontecendo, o que a pessoa está fazendo e correr atrás dessas pessoas que fazem violências. Mas a internet, ela é muitas vezes um campo, é um lugar onde as pessoas se inflamam e elas têm pouca informação ou menos informação sobre determinado fato. E aí usam disso para também correr atrás de outras pessoas que estão lá vulneráveis. Existem pessoas mais vulneráveis, né? Porque tem gente, por exemplo, voltando para a pessoa LGBTQIA+, muitas vezes ela não consegue, não tem coragem de revelar a sua identidade de gênero e orientação sexual no real, no, mas no virtual ela encontra pessoas com quem ela pode conversar, o que é bom, porque ela aumenta a rede. Só que ela também tem a chance de ser revelada no processo, né? E aí isso gera relações que podem ser super íntimas, uma ideia de super intimidade, e aí a gente começa a ver adolescentes se expondo, mandando sexting, mandando fotos nuas, né? Mandando nudes para as pessoas, e aí isso coloca eles também em situações de muita vulnerabilidade, porque as pessoas podem usar esses vídeos e fotos para extorquí-los, para chantageá-los. A gente tem visto isso acontecer na internet. Então, tem vários nomes assim, de violências específicas na internet. Tem cyberbullying, que é esse assédio quando ele acontece virtual. Tem o cyberstalking, que é alguém que usa ferramentas com o objetivo de perseguir e vai perseguindo a pessoa, tanto por e-mail, pelo WhatsApp, por outras redes sociais. O sextortion, que é essa prática de extorsão, às vezes financeira, por ameaça de exposição de fotos, de vídeo. Tem o revenge porn, que quando a pessoa transa, faz um vídeo, depois joga na internet o vídeo do sexo por vingança, porque terminou o relacionamento. Às vezes a gente vê isso acontecendo com o adolescente. Tem muita coisa, tem realmente muita coisa.
Interessante, né, Saulo? Quando eu tô te escutando e pensando nas minhas consultas, quando eu estou atendendo e tento alertar dos riscos da exposição nas redes sociais, na internet, dá uma sensação de que passa na cabeça dos adolescentes assim: ai, que saco, ela também vai ficar me falando isso? É, ai, mãe fala isso direto. Parece que eles não percebem esse risco. Dá uma impressão de que é uma informação que bate e volta, que a gente está falando bobagem. Se não vivencia isso na pele, ou alguém muito próximo vivenciou, é uma coisa que para eles é muito distante da realidade, né?
Eu tenho discutido com algumas pessoas que a super, hiper exposição na internet, principalmente agora nessas redes sociais mais rápidas, em que você faz um vídeo de 5 segundos para causar alto impacto dopaminérgico, vamos dizer assim, né? Dopamina é um hormônio, um neurotransmissor cerebral que faz a gente ficar atento. Então, assim, a cada 5 segundos, um estímulo para você ficar lá na internet. Isso faz com que a gente comece a negligenciar alguns cuidados. Eu estou falando da gente porque todo mundo está nessa, tá? Não são só os adolescentes. As pessoas estão se expondo muito. E essa diferença entre o privado e o público se quebra com a internet. As pessoas todas, no momento todo, estão online. E aí eu concordo contigo, Andréa, tem que trabalhar, né? Quem está escutando aí, que é pai, que é mãe, que é responsável, que está cuidando de alguém, tem que conversar sobre orientações, sobre gerenciamento de visibilidade online e virtual. Né? E tem algumas coisas para serem ditas, né? Por exemplo, esse gerenciamento são os modos como as pessoas vão lidar com essa exposição das identidades. Né? O que você quer revelar? O que você não quer revelar? O que você vai ocultar sobre você? Né? E também tem muita atenção a quem que é direcionado determinado conteúdo, determinado material. Tem que orientar para pais de crianças, né, colocar, poder dificultar o acesso a material considerado impróprio para a faixa etária. Tem modos eletrônicos de fazer esse bloqueio, precisa correr atrás disso, saber fazer isso, entender também os efeitos negativos em saúde, que vão ser bullying e também violência sexual que pode acontecer pela internet.
Resumindo, você está falando para os pais, assim, quando seu filho está no celular ou no tablet, no computador, e está lá girando o dedinho, quer dizer que ele está com o universo, todo o universo na mão dele. Então você tem que se interessar, pai, pelo que seu filho está mexendo no dedinho, que ele pode estar ofendendo alguém, consumindo algum conteúdo bem próprio, como violência, por exemplo, e você é a pessoa responsável por aquela vida e pelo que aquela pessoa está consumindo e produzindo nesse universo, né?
Sim, Mário, você sabe que tem estudo que mostra assim, 13% só dos adolescentes que sofrem assédio virtual, que sofrem cyberbullying, conta para os pais. Por quê? Porque eles têm medo de perder o acesso à internet, né, de perder, porque aí se perde o acesso à internet, perde a rede social toda. E agora na pandemia, né, Andréa, Vivi, na pandemia a coisa tem estado mais internética. Então, a única rede social é a internet. E aí como é que faz? Se a pessoa está sofrendo alguma violência, vai perder o acesso, perde toda a rede social. Então também não dá para fazer se eles têm medo de perder. Ou têm medo de revelar que são gays, lésbicas, ou de revelar o que está acontecendo e serem julgados pelos pais.
Agora, no mês de agosto, a gente está vivendo a volta às aulas depois de um ano de pandemia em que todo mundo estava trancado em casa, fazendo aula online, vários jovens e adolescentes com muita energia represada ou, né, gastando energia na internet. E essa volta às aulas pode representar a volta, ou representa a volta, ao bullying presencial também, né? As relações intersociais das pessoas que, em muitos casos, representa, se revela em bullying. Andréia, qual é a responsabilidade da escola e como isso acontece na escola, por favor?
A escola, ela precisa, primeiro, antes de tudo, saber detectar o bullying, né? Porque tem muito bullying que acontece que eles acham que é brincadeirinha normal da adolescência. Eles têm que detectar, saber o limite, né? Conflitos acontecem? Claro, conflitos acontecem. Mas tem que detectar esse limite do que é saudável, do que passa do saudável, passa a ser perigoso, ultrapassa o que é considerado normal. Então, aquele bullying que se torna, né, aquela violência que se torna repetitiva, que envolve violência de qualquer uma das modalidades que a gente falou agora, humilhação, ele tem que ser interrompido. Então, a escola tem que agir detectando e coibindo. E quando percebe uma situação de bullying, eles precisam trabalhar, vamos usar esse termo, tanto com a vítima como com os agressores, né? Como a gente mesmo falou, entender o porquê do agressor estar demonstrando esse comportamento, pode ser alguma dificuldade que ele traga, de repente uma violência que ele sofre em casa, ou qualquer questão que ele tenha que está rejeitando aquele outro, né? Ele pode ter, por exemplo, uma baixa autoestima, e que aquele aluno que vai super bem na escola está incomodando ele, ou aqueles populares, a Vivi falou, o Saulo, não sei, do líder do grupo, né? Existe hoje esse fenômeno do popular. O popular é algo que, para mim, é muito bizarro. Os meus pacientes chegam e falam assim, eu quero ser popular. E eu brinco com eles, mas popular do bem, né? Porque eles chamam de populares aquelas pessoas que são líderes autoritários, que tem um monte de pessoas, de seguidores, que estão lá prontinhas para realizar seus desejos, e que para se destacarem, eles precisam se destacar, eles querem se mostrar superiores aos outros, eles vão menosprezar os outros e vão fazer com que, às vezes eles mesmos praticam bullying, às vezes eles vão fazer com que o seu séquito, né, seus seguidores, façam por ele mesmo. Então, a escola tem que detectar essas situações, entender o porquê, e interviu. Acho que as escolas têm muita dificuldade de fazer isso. Mas você vai dar colinho para o agressor? Não estou falando que tem que passar a mão na cabeça, tem que entender o que está acontecendo para conseguir fazer esse bloqueio dessa violência. E uma outra ação, que tem muito mais a ver com o que a gente estava falando de diversidade, é a escola também mostrar a existência da diversidade, a necessidade do respeito pelos outros, né? Existe lá na aula de biologia, existem pessoas com corpos diferentes, existem famílias de estruturas diferentes. A partir do momento em que os estudantes dessa escola, falando no ambiente escolar ou em qualquer outro lugar, aprenderem que existe uma diversidade de seres humanos, de etnias, de cor, de raça, de corpos, de orientação sexual, isso passa a ser considerado normal e vai diminuir o risco de violência e de bullying nesses ambientes.
Só lamento, Tuyo vai acompanhar a gente hoje nas nossas gravações.
Um monte de dinheiro, viajar o mundo inteiro, te chamar pra ir comigo, mas nada disso vai fazer você me olhar, mas nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. Se o que eu tenho
uma coisa que parece meio óbvia, mas que acho que tem que ser dito, porque a gente está falando com um montão de gente. Tanto os pais, né? A gente vai falar de pais mais para frente, mas as escolas, os orientadores pedagógicos, os diretores da escola, os donos das escolas e o Estado, quanto escola pública, instituição de ensino público, eles são responsáveis por todas as vidas que estudam naquele ambiente. Todos, do agressor e do agredido, todo mundo que está estudando. E isso parece meio óbvio de se falar, mas tem que ser dito, né? E, como você bem disse agora, tem que se atuar em projetos preventivos, pedagógicos, e de saúde, com debates, e também combativos, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, esse problema tem que ser solucionado, né?
Sem dúvida. E sabe uma coisa? Eu já vi escolas, por exemplo, tá tendo várias situações de bullying, vamos fazer chamar um especialista para falar com os pais, com as famílias. Com muita frequência, os pais que se ligam nisso são justamente os pais daqueles que não praticam bullying. Qual é a eficácia disso? De um modo geral, quem está preocupado com se os filhos poderem ser ou não violentos são justamente os pais daqueles filhos que não são violentos, né? Quando são adolescentes que, de um modo geral, praticam esse tipo de ato, né, de bullying, não dá para generalizar, mas muitas vezes os pais não estão muito conectados com esses filhos e não são pais que vão se preocupar com isso. Então, com frequência, quem vai nessas palestras são as famílias das vítimas, não dos agressores.
Agora, você que é pai e seu filho está sofrendo, sendo vítima de bullying, você pode procurar o diretor da escola, o coordenador pedagógico. Ele tem obrigação legal, inclusive se ele não atender esse caso, resolver o caso, promover alguma solução para esse conflito, é crime previsto em diversos estatutos, dependendo do caso, pessoa com deficiência, estrangeiro, lei antirracista, estatuto da criança e adolescente, lei de diretrizes escolares, e se o problema não for resolvido, você pode procurar a delegacia, inclusive, né? E isso é outra coisa que pode ser dita. E a gente está falando, então, um pouco, Vivi, sobre a responsabilidade dos pais também, né? Que ela anda junto com a responsabilidade da escola. Saulo, você pode falar um pouco da responsabilidade dos pais para a gente?
Os pais, eles têm a responsabilidade, eu estava escutando a Andrea, né? Eles têm essa responsabilidade, sim, de tanto os pais dos agressores como das vítimas poder olhar, poder entender o que está acontecendo, né? Você sabe que eu fiquei pensando em relação a pais de pessoas que são agressivas, né? Que fazem os bullying. Muitas vezes podem não, também não generalizando, mas podem não olhar, né, como a Andrea falou, porque eles mesmos eram pessoas que faziam bullying, e aí aprenderam que esse é o jeito de ser, de conviver e de ganhar na vida. Então, assim, ó, quando você consegue construir uma sociedade que você vira um microditador, uma pessoa que está lá e que vai manipular pessoas para poder conseguir coisas para você, e você aprendeu isso na escola, será que isso também não algo não acontece nessa família, né? Será que esses pais também não eram assim? E ensinar esse meio de ser, esse meio, essa forma de ser e de dominar outras pessoas? E aí, realmente, não, peraí, meu filho só é uma pessoa forte, só uma pessoa que está lá, que está lidando. O seu filho é que tem que aprender a se defender. Não é o meu filho que está muito violento. O seu é que é muito fraco. E você também é fraco, porque não ensinou o seu filho a ser forte, percebe? Então, essa ideia de bullying também acontece no adulto. E se você não trata essas pessoas que são agressoras, elas podem, inclusive, virar presidente, né? E estão fazendo bullying com toda a população.
Nossa, você me fez lembrar uma história. Não tem nada a ver com bullying, né?
Desculpa, gente, eu sei que vocês vão editar isso.
Não, vamos, vai ficar. Vai ser o destaque do episódio.
Eu pensei, é o máximo você conseguir ser presidente e fazer bullying numa nação, olha isso.
É porque você não fez nada, veja, é porque não foi feito nada desde então, né? Porque ele foi recebendo várias e várias e vários elementos de, ó, pode continuar assim, porque você vai ganhar com isso. E ganha, vira presidente.
É isso. Tem dois casos que essa história e essa anedota que você contou do presidente da República me lembram, que é a história de uma empregada doméstica que foi assassinada no Rio de Janeiro por jovens. Eles eram jovens, 16, 17 anos. E na delegacia a mãe falou, mas eles achavam que era prostituta. Que é isso, né? O símbolo do pai, do pai zoado, não sei. Meu Deus. O índio queimado em Brasília, o índio Galdino, essa história me tocou muito também. E a alegação dos pais, num caso parecido, jovens que queimaram índio em Brasília, e a alegação dos pais é que eles achavam que fosse morador de rua. Como se, quando é prostituta e morador de rua, pode queimar, pode matar, e quando não é, desculpa, foi sem querer. É, acho que sintetiza isso que você está falando, né, Saulo?
Mas Mário, você sabe que você falou um ponto assim, fundamental. Os pais, eles são muitas vezes os balizadores do que é certo e do que é errado. E a gente tem várias instâncias pai. Então, quando tem alguém, por exemplo, o nosso ministro da Saúde, que fala que pessoas com deficiência atrapalham na escola, né, pessoas com deficiência atrapalham de alguma forma o desenvolvimento das outras crianças, você tem aí um grande pai, entre aspas, dizendo que se essas crianças sofrerem bullying, elas não deviam estar aí, ó. Elas estão atrapalhando e as outras crianças fazem bullying com elas porque, afinal, elas estão sendo atrapalhadas. Então, meio que dá um lugar onde as pessoas podem fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa discutir um tanto disso, porque começa com bullying, mas esse processo de violência e de opressão, ele persiste. E aí é sempre assim, nós, da maioria, contra uma minoria diferente, e que nós, da maioria, que também temos diferenças e não queremos olhar para elas, precisamos atacar essas minorias e suas diferenças para a gente não enxergar as nossas. Então a gente vai lá, acha um alvo, ataca esse alvo, e ao fazer isso, a gente se une, a gente se conecta. Então as pessoas às vezes até se conectam e formam mais laços no ataque aos outros.
Eu acho importante, Saulo, né, Vivi, Mário, a gente pontuar algumas coisas, porque a maioria dos pais erra querendo acertar, achando que está acertando. Assim, a começar dessa questão da diversidade. Então, uma criança que vai crescer num ambiente onde existe uma clara demonstração de respeito à diversidade, né, uma criança que vai se tornar um adolescente, futuramente um adulto, com uma visão muito mais acolhedora a qualquer tipo de diversidade. Se é uma criança que cresce num ambiente falando... aquele viado não vale nada, aquele gay não sei o quê, ou aquele preto, enfim, qualquer preconceito que seja, vai crescer com esse tipo de ideia na sua cabeça e vai repetir esse comportamento fora de casa. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto, existem algumas famílias que acham que a repressão forte educa. Famílias onde reina o autoritarismo. E isso também reproduz fora de casa situações de violência. Então, é difícil educar? É difícil educar. Mas a gente precisa achar um meio termo, né, aonde tem que existir. Regra, sim, porque aquela casa onde pode fazer tudo também vai criar pessoas que acham que fora de casa podem fazer tudo. Então, famílias que tenham regras claras, explicadas, não... postas, impostas, são regras conversadas e justificadas, que deem um espaço para o diálogo e que tenham a ciência de que a gente aprende com o filho também. Que façam uma educação no estilo de acolher e celebrar as conquistas e de que, no caso dos erros, seja... tem as suas repercussões, claro, porque se não tiver repercussão, essa pessoa vai continuar repetindo esse erro, mas que tenha um acolhimento e uma conversa, uma compreensão do porquê você agiu assim, se você sabe que não é legal ser assim. Ao mesmo tempo, não passar a cabeça dizendo, ai, tadinho, ele não sabe o que ele faz, porque ele sabe o que faz, e se não sabe, vai passar a saber a partir de agora, né? Mas também não trancar no quarto, jogar a chave pela janela e falar se vai ficar aí e ponto. A gente tem que saber trabalhar para criar seres humanos pensantes e conscientes dos seus atos, né?
Saulo, agora conta um pouco para a gente da sua experiência como psiquiatra, e a gente pode com certeza ouvir da Andrea lá do consultório de geriatria também, né? Quais problemas de saúde mental você vê como decorrência aí desse tipo de violência, de bullying?
Veja, Vivi, quando a pessoa está lá constituindo a própria identidade, né, construindo a própria autoestima, num momento um tanto vulnerável, porque na adolescência você está lá tentando descobrir quem você é, do que você gosta, né, e você quer ser amado como todo mundo. Todo mundo quer ser amado, quer ser respeitado e ter o seu grupo e não estar sozinho. Então, quando você está nessa construção, ter ataques repetitivos dentro da sua autoestima pode gerar reflexo, sim. Tanto reflexos na autoestima a longo prazo, que a pessoa vai precisar ver isso, porque ela sempre vai sentir que o mundo é um mundo muito assustador, muito agressivo. Isso pode gerar fobia social, pode gerar, né, um afastamento dessa pessoa em relação ao mundo. Também pode fazer com que a pessoa passe por problemas psiquiátricos, como depressão, ansiedade. A gente vê transtorno alimentar acontecendo bastante por conta de bullying, né? Ah, era gorda, era gorda, era gorda. A pessoa internaliza essa questão e aí ela começa a fazer dietas absurdas e fica com anorexia, que é uma história bem frequente, né? De anorexia, às vezes era gorda e tudo mais. Né? Bulimia e tem esses transtornos. Transtorno de estresse pós-traumático é um outro que a gente vem falando mais quando a pessoa tem essas vivências repetitivas, porque aí ela passa a reviver isso ao decorrer da vida e sempre remete a isso como se fosse uma marca, como se estivesse conectado. Eu escutei uma vez uma mãe explicando para uma criança, né, por que ela não devia fazer bullying. Ela pegava o papel, pedia para a criança amassar, né? Ó, isso aqui é o bullying. Agora você abre o papel de novo. O papel ficou igual? Não. Não adianta só pedir desculpa, você percebe? Olha o que você fez com a criança, olha o que você fez com a autoestima dela. Fica amassado, e tem gente que fica amassada o resto da vida. E aí você precisa reconstruir outros pilares, outros tijolos de autoestima para a pessoa poder se gostar mais. Né? Quando você cria uma ideia de auto-ódio, de que ela tem que se odiar, aí também a gente fala de risco de suicídio, porque afinal, se ela não vale nada, para que ela deve existir? Se ela é a pior coisa que tem, ela vai tendo um desempenho pior na escola, e aí a gente vai tendo vários problemas. Mas eu acho também, a gente não citou, né, que a pessoa que está fazendo bullying, aquela criança, aquele adolescente que está fazendo bullying, muito provavelmente também pode ter um problema, um transtorno mental, tá? Pode ter depressão, pode ter TDAH, e aí tem essa vulnerabilidade, não está conseguindo aprender, se sente diminuído e aí precisa atacar outras pessoas que estão conseguindo e, né, sentem raiva. Tem filhos que sofrem rejeição por conta dos pais, não encontram tanto com os pais, só trabalham, se sente sozinho e aí vai manifestar essa raiva, essa revolta dentro da escola. Então, muitas vezes a violência ela pode ser um sintoma de alguma coisa que está acontecendo dentro dessa dinâmica dessa criança. Então, precisa também investigar isso,
uhum. Tá? TDAH, para quem não sabe, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí, só para resumir, na verdade, o Saulo está dizendo que os transtornos de saúde mental podem ser tanto causa como consequência, né? No caso aí da pessoa que pratica o bullying.
Eu ia falar que daí a importância da participação da comunidade, da escola e da família. Todo mundo está esperto, procurar um profissional de saúde, um pedagogo, um psicólogo, terapeuta, para tentar identificar essas questões específicas e poder tratar com a maior brevidade possível, né?
E também psiquiatra infantil. As pessoas têm muito estigma, né, em relação a psiquiatra. Eu vou levar a minha criança para um psiquiatra, ela está louca. Não, gente, psiquiatra infantil está aí para isso. A gente atende pessoas que estão sofrendo com questões mentais, com questões e conflitos internos. Então, é bom, leve para psiquiatra infantil, que também vai ajudar, leve para pediatra, né, Andréia?
Sim, não tenha medo de medicações, né, eu vejo muito no meu porque o paciente que chega no psiquiatra já chega trabalhado e sabendo que existe a possibilidade de talvez entrar com a medicação de trabalho com eles num passo anterior, né, tipo, não, eu não vou levar, eu não gosto, não concordo com remédio, vai usar remédio o resto da vida. Não é assim que funciona, né? O que eu costumo dizer é que, primeiro, ir ao psiquiatra não é igual a receber um remédio, primeiro ponto. Segundo ponto, se precisar desse remédio, esse remédio é um remédio temporário que vai facilitar o trabalho psicológico, emocional, para essa criança chegar lá e trabalhar as questões dela. É um facilitador, né? E vai diminuir também, evidentemente, sintomas, sofrimentos, que não precisa carregar tudo isso sozinho, né? Não tem porquê. Acho que isso foi muito bem falado. Assim, existem recursos para ajudar essas crianças, tanto quem sofre bullying como quem pratica bullying. Então, tá aí, basta a gente procurar. Eu posso até
te levar naquele... A música de hoje é Tuyo Só Lamento.
Te olhar daquele jeito. Eu posso ser quem eu nunca fui na vida. Ser aquela bem bonita que você vê na revista. Eu posso até te fazer aquela música, te levar pra ver a tempestade no mar. Eu posso ver o que tem dentro de você e te dizer o que existe em mim e te amar de um jeito infinito. Mas nada disso vai fazer você olhar.
Se você tiver dúvida, liga pra gente, manda mensagem, a gente tá no Insta, estamos no Face, tudo arroba saúde diversidade, que é saúde com diversidade, tudo junto, ou saudediversidade@gmail.com. A gente pode, inclusive, indicar os consultórios de Saulo e Andréa, porque eles são maravilhosos. Agora, gente, eu vou ler, porque tá aqui no roteiro que a Vivi montou, que é assim, ó. A última pergunta é, caso se sintam à vontade, entrevistados e entrevistadores podem contar a sua vivência pessoal com bullying. A gente fala ou a gente não fala?
Ah, eu falo, se quiser. Não tem problema.
Eu posso falar de boa também, muito se bom. Achar que vem.
Muito bom.
Acho que todo mundo tem uma experiência, né? Acho que... Vamos começar pelos convidados, Saulo e Andréa. Saulo, você começa?
Nossa, eu acho que eu sempre fui diferente. Antes eu tinha óculos desde os 4 anos. Aí me chamavam de 4-olho porque eu tinha óculos. Aí depois eu era nerd. Então também me zoavam porque eu era nerd. Mas eu fui adquirindo uma personalidade meio brincalhona e tudo mais, que eu também percebo que não me fazia tão bem, porque eu tinha que ser meio fake, eu tinha que ser melhor em alguma coisa, porque eu me sentia pior em algo, né? Teve um momento, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha uma prima, né? Não vou falar quem, porque senão ela vai ouvir, ela vai saber quem é, mas ela fazia uma coisa horrível, assim, era uma dessas líderes, sabe? Bem autoritárias. Qualquer coisa que você fizesse que ela não gostasse, ela te deixava em gelo, né? Era o gelo, tinha a lei do gelo, e ninguém da sala falava com você. E ela fazia
isso. Ignorava.
Ignorava. Então as pessoas te ignoravam por uma semana inteira, 2 semanas inteiras, e tornava a sua vida um saco, um inferno, e dava medo. Então, é violência, né? E depois que eu fui me descobrindo gay, por conta desses bullies dentro da escola... Eu tinha um menino também do prédio, né, que ficava, ele era maior que eu, e ficava sempre me xingando, tal, ficava com medo de chegar e tentava achar alternativas diferentes para não encontrar com esse menino. Quando eu me descobri gay, eu já não, então não posso sofrer bullying por conta disso. E aí eu comecei a ter um monte de manifestações do tipo, tem que ir muito bem em todas as provas para poder ir melhor, preciso... monitorar todo o meu comportamento e para quem eu tô olhando, para que ninguém nunca descubra, porque imagina, se eu já sofria bullying por ser nerd, imagina por ser gay. Então eu mesmo me fazia o bullying por ser gay e não deixava ninguém saber, sabe? Controlando todo tipo de comportamento para as pessoas não saberem, quando eu tinha lá meus 12, 13 aninhos. Bom, ainda bem isso passou, né? Inclusive, gente, eu tô falando isso, mas eu sei que deve ter gente escutando, tipo adolescente, pensando, meu Deus, eu tô sozinho, nada adianta, tal. Gente, rapazinha, né? Isso passa, isso é uma fase. E é uma fase que a gente quer que melhore, mas isso passa, tá? Existem vários recursos para você, e a vida vai melhorar, e melhora muito. Posso te dizer, melhora muito, tá? Você não tá sozinha, você não tá sozinho. Tem um monte de gente passando pelo mesmo que você e... existe um monte de gente para te ajudar se você puder falar com alguém. Então, não fique passando por isso sozinho, tá? Acha pessoas para você poder falar isso. Se você não tem pai, não tem mãe, acha algum responsável, fala com o professor, fala com alguém para você poder não ficar nessa, porque você não merece isso. Você não merece isso. Por mais que as pessoas fiquem falando para você que você merece o tempo todo, você não merece. E ninguém merece.
Andreia.
Interessante, vocês me fizeram pensar na minha infância, né? Porque eu, em princípio, nunca fiquei muito marcada por bullying, mas hoje, agora, enquanto o Saulo falava, eu fiquei pensando. Eu, por exemplo, tenho cabelos encaracolados, que na minha infância ninguém tinha, não era algo que era tido como bonito. Então eu só usava rabo de cavalo. Eu nunca soltava no cabelo, e se eu tivesse uma festa, eu fazia uma escova, porque não se admitia ter os meus cabelos. Ou eu sempre fui tímida, sempre fui. O nerd era chamado de CDF na época, né? Então eram coisas que sempre ficavam martelando e que vão moldando o nosso comportamento de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não sinta como uma violência clara. Então, claro que tem coisas formando. Uma coisa que sempre aconteceu: eu sou super branca, eu fico vermelha quando eu fico com vergonha, eu era muito tímida. Qualquer coisa, se eu estivesse na sala, o professor falasse Andréia, eu ficava roxa. E aí a classe inteira ria: ha, 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 olha como ela ficou vermelha. Dica, atenção, para tudo, dica. Pessoas que ficam vermelhas odeiam que os outros apontem que elas estão vermelhas quando elas estão vermelhas, combinado? Isso é muito ruim para a pessoa. Mas, enfim, nunca foi nada que me machucou, que eu acho que a ponto de me deixar como um papel amassado, né? Mas sim, foi norteando a minha vida. A vivência que eu tive de bullying muito forte foi como mãe, com meu filho. Meu filho é um menino gay, que sempre teve estereótipos e se interessou mais pelo mundo feminino. E, portanto, desde os seus 6, 7 anos, sofria bullying na escola, muito antes dele mesmo saber que ele era um menino gay. Ele sofria bullying pelo comportamento que não se encaixava no comportamento padronizado. E foram muitas batalhas, muitas tentativas de diminuir esse bullying numa escola. E depois de 3 anos, eu joguei a toalha e acabei mudando ele de escola, onde, graças a Deus, a gente fez uma história diferente. Mas realmente eu vejo que é um papel amassado, que você pode usar isso e ficar machucado o resto da vida, e você pode se fortalecer com isso, que foi uma coisa que eu acho que aconteceu. Né? Inclusive, tem uma coisa que eu acho que é legal compartilhar: o meu filho usou uma situação de cyberbullying para estourar a boca do balão e fazer com que tudo parasse, coisas que aconteceram anos e anos. Ele sofreu um ataque de cyberbullying na época no Skype. E ele já estava tão fortalecido de tudo que ele tinha sofrido que ele postou a conversa no Facebook. E no Skype apareciam os primeiros nomes das pessoas, né? As pessoas estavam identificadas. Então apareceu todo mundo falando contra ele ali, ele pôs no Facebook. E aí ele começou a receber muito apoio. Eu estava no consultório, comecei a receber ligação de gente: tá tudo bem, tá tudo bem, não sabia nem o que estava acontecendo. Aí eu fui ler e aí eu entendi. E aí aconteceu que isso, o pessoal falava: denuncia, denuncia essas pessoas, estou aqui para se você quiser conversar. Ele e nós recebemos muito apoio. E os pais das pessoas que sofriam bullying, que faziam bullying, ficaram sabendo só nessa situação, depois de 4, 5 anos que isso já vinha acontecendo. Então foi tipo, sabe, chega, isso acontece comigo, esses são os agressores, ele jogou na rede. E essas pessoas nunca mais fizeram nada para ele. Então, às vezes a gente precisa de recursos extremos, mas conseguiu se lidar com a situação. E é interessante isso que a gente estava falando. Muitas dessas pessoas, muitas, hoje se identificam como pessoas LGBT. Inclusive, recentemente, uma delas publicou uma coisa falando: ai, vocês não imaginam o que causa nas pessoas LGBT levarem a vida sendo julgadas. Eu não entendo se as pessoas não lembram o que fizeram, eu não entendo se as pessoas não identificavam que estavam apoiando uma situação dessa, mas é de ficar de boca aberta.
Quero ver as marcas da chicotada. Só vou acreditar quando ver as marcas da
Exato.
autodestruição.
Exato. E você, Mário?
Eu fui muito aloprado quando eu estava na escola, gente. O que eu posso contar Não, eu faço referência porque são coisas que me pegam até hoje, acho que foram tão fortes que eu não tenho nenhuma aproximação afetiva, nenhuma vontade de estar próximo das pessoas da minha época de escola.
E acho que o despreparo dos coordenadores pedagógicos, dos diretores, piorou tudo. Então teve eu não era assumidamente gay, hoje eu sou, o que é muito, como o André falou, fortalece muita gente, mas na época eu acho que eu não tinha noção muito das coisas, ou reprimia, sei lá. Mas o fato é que um menino escreveu uma carta para um outro menino, como se fosse eu, falando que estava apaixonado, não sei o quê. A carta rolou a escola inteira, foi parar na mão do diretor, não sei o quê. E aí, ao invés do diretor apurar a história, ele me suspendeu. Então, fui duplamente punido com a situação, né? Primeiro, a questão social na escola, e a segunda, por ter sido suspenso por uma coisa que eu não fiz, que o diretor estava achando uma coisa muito errada e ficava chavecando o outro garoto. Isso é uma coisa muito forte. E o reflexo disso nos dias de hoje é que quando eu vejo uma das pessoas, quando tenho contato, quando eu vejo, eu quero distância, assim, sabe? Não quero proximidade, não quero que me peça desculpas, não quero nada. Só quero que a pessoa não apareça na minha vida.
Acho que eu quero contar dois episódios de bullying que tem relação comigo. Um é diretamente comigo e outro foi com a minha mãe, né? Comigo foi um bullying religioso, sabe? Porque eu estudava numa escola religiosa, que era a escola para onde eu tinha acesso, né? Não era porque era a religião da minha família. E eu me questionei desde muito pequena, né? Se aquele conteúdo, se aquele jeito de ensinar as coisas, aquele dogma todo estava correto, mas muito cedo, assim, quando eu estava na terceira série, né? Que seria o segundo ano hoje, a gente tinha um conteúdo do livro de história que era sobre pré-história. E aí eu estava animadíssima para estudar aquilo, né? Eu fiquei olhando, folheando o livro no começo do semestre. E aí a professora falou, a gente vai pular as primeiras 40 páginas do livro, tipo, botar fogo, sabe, Saulo? Porque, né, a gente sabe que Deus criou o mundo em 7 dias, e essa parte da pré-história, na verdade, não existiu, então a gente vai pular direto para esse capítulo aqui, que é quando começa a história que existe de verdade, que a gente acredita. Aí eu levantei a mão e falo assim, eu não concordo que a gente não estude, porque não sei o que, não sei o que, pequenininha, né, 9 anos. E aí, eu sofri bullying por anos, assim, dos meus colegas que falavam que a gente veio de Deus, a Vivi que veio do macaco, não sei o quê, né? E os professores e né, as pessoas da escola, né, diretores e tudo mais, como eu era boa aluna, né? Preocupadíssimos que eu não ia, que ia ter o apocalipse e eu ia para o inferno e a gente tem que salvar a Vivian. E eu sofri, tipo, né, todo começo do semestre vinham conversar comigo, se eu tinha encontrado, se eu tinha, se eu, né, se, porque a voz de Deus, sei lá, né, tentando me catequizar lá, assim, recorrentemente. Isso dos 9 até os 16 anos, que foi quando eu finalmente saí de lá, né. Então, eu fiquei com uma aversão também, mas isso foi, quando eu era bem pequena, foi muito difícil mesmo, assim. Porque eu sentia que eu ia morrer, que eu ia ter o apocalipse, e né, eu ia pro inferno, entendeu? E isso, de fato, me fortaleceu, inclusive, para ter crítica, né, dessa visão e tal. E a parte que eu queria contar da minha mãe tem a ver com bullying de imigrante, né, de raça. Minha mãe veio do Japão para o Brasil em 59, né, então já faziam 14 anos do final da Segunda Guerra, mas ainda existia um clima meio de preconceito contra orientais, contra japoneses e tal, né. E ela chegou sem saber falar português, então ela sofreu muito bullying, apanhou na escola, não sei o quê, por conta disso, né? Então, acho que só para a gente exemplificar, né, que tem, assim, uma infinidade de motivos que fazem com que a gente seja enxergado como diferente, como ameaça, né, e como alvo aí de violência.
Expurgamos as nossas histórias.
Ficamos mais íntimos ainda.
Gente, só para contar uma coisa para vocês, que não apareça o negócio, o menino que fazia bullying comigo morreu. O outro menino que fazia bullying comigo na escola morreu. Então...
Não mexe bullying com o Saulo.
Vocês morreram.
Ele é meu amigo agora, gente. Bom, agora a gente vai para o último bloco do nosso programa. Momento cultural, nesse momento os nossos convidados trazem dicas de cultura, histórias, filme, série.
Fala então, Saulo, vamos lá.
Queria indicar para todo mundo um documentário na Netflix, não sei se vocês já viram, chama Pray Away, que fala sobre essa questão, né, das comunidades religiosas, né, Vivi comentou e tal, na terapia reparativa. Aí você vai falar, mas que relação tem com bullying, né? Mas, gente, é muito interessante como pessoas homossexuais lideraram muitos dos movimentos para terapia reparativa por conta disso, né? E aí eles foram construindo toda uma narrativa de para poder cooptar pessoas e levar pessoas para sentir vergonha, sentir medo e sentir se odiando, que é uma perspectiva de bullying que acontece, tá?
Tem uma dica de uma série chamada Bullying, Provocações Sem Limite. E ela está nos streamings, é um documentário que fala sobre bullying, acho que é importante ser dito. Dá uma assistidinha, que é legal.
Então, acho que tem uma boa dica, é o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Né? Tem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, não é? Tem um, começou como um curta, que era Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, acho. Eu Não Quero Voltar Sozinho, é um curta, e depois teve um filme, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Os dois falam de pessoas de diversidade física e sexual, que eu acho que é bastante interessante também.
A tudo do Netflix, acabei de ver.
Ótimo. Eu vou dar mais uma dica que está na Netflix, que é o Special, uma série que fala sobre um menino que é gay, tem paralisia cerebral, então ele também tem diferentes fontes aí de diversidades e sofre bullying e está se construindo, né, se fortalecendo nesse processo, como a gente falou.
Muito bem.
Gente, foi ótimo, adorei. Tão gostoso, né, a gente ter esse tempinho e conversar, expurgar as coisas aí da alma. E, na verdade, eu realmente tenho muita gratidão de vocês estarem conosco no barco, no projeto, e ensinando a gente também, dando o privilégio para quem está ouvindo a gente de ter um pouco dessa experiência tão rica que vocês trazem para a gente.
É porque o pessoal que está ouvindo a gente não sabe, mas a gente faz parte do mesmo instituto, mas para a gente se encontrar não é simples, é um fenômeno, é um evento. Então, esse encontro, especificamente, é muito especial para a gente.
Obrigada pelo convite, Vivi e Mário. Acho que é super especial, realmente, a gente poder estar aqui junto, trocando conhecimento e, mais que tudo, fortalecendo nossos vínculos de amizade, que acho que é especial.
Obrigado também, Vivi, Mário, Andréia. Manda um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente e uma frase otimista, bem clichê, mas o amor vence, gente, vence, tá? Então, acreditem.
Tchau, pessoal, obrigada.
Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar, que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.